Graça e paz, irmãos. Eu tenho a honra hoje de trazer a palavra nesse momento de meditação. Deus, ele é maravilhoso. Eu pensei que eu ia trazer uma mensagem de Deus aqui hoje, só que antes de eu trazer uma mensagem de Deus, o Senhor me trouxe uma ministração bem particular para mim. Durante a aula do louvor. Não vou falar agora, que senão eu começo a chorar. mas depois a gente chega lá, eu explico para vocês por quê. Graças a Deus que nós estamos aqui. Glórias aí, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Exaltado é o nome dele. Esse lugar é um lugar de batalha, de vitória. E hoje, eu estava conversando com o pastor Wagner, e veio... Deus trouxe o tema dessa mensagem através da boca dele. E é: tenha bom ânimo. Nós precisamos de ânimo. Nós precisamos de força nas pernas. Nós precisamos caminhar bem. Não apenas nesse momento de voltas, de estarmos aqui caminhando, fazendo esse ato de fé, mas até que o nosso milagre venha. Aqui é um momento de busca, esse é um momento de buscar a Deus. Esse momento de campanha, ele é um momento muito presente na minha lembrança pessoal. Eu lembro que o meu pai, ele demorou 4 anos para se converter. E durante 4 anos, eu vinha fazer campanha na igreja, buscando em Deus, buscando a ministra... Esse milagre, que parecia impossível, era praticamente impossível que o meu pai se convertesse. Primeiro porque ele achava que ele já era muito bom, ele era uma pessoa muito boa. Ele achava que o relacionamento que ele tinha com Deus era aceitável. Mas ele precisava aceitar Jesus como seu Salvador. E eu orei durante 4 anos para que ele aceitasse Jesus. Foi muita, eu perdi... a conta de quantas campanhas eu fiz. Eu sei que foram 4 anos direto fazendo campanha. Acabava uma, começava outra, acabava uma, começava outra. Eu não sei quantos dias eu vim. Só que todos os dias que eu vim, Deus agraciou numa única noite de milagre e ele aceitou Jesus como seu Salvador. Então, não importa quantas vezes você está fazendo, ou quantas voltas você já deu, não importa. Quando chegar essa uma hora, esse apenas um momento de vitória na vida, tudo vai ter valido a pena. Então, não canse as suas pernas e nem desfaleça o seu coração. Porque você precisa de uma bênção. E o nosso Deus vai realizar essa bênção, amém? Vamos acompanhar a leitura do texto? Josué capítulo 1, eu tenho certeza que você já leu muitas vezes esse versículo, esse texto, só que eu quero chamar vocês porque a palavra do Senhor se renova a cada dia e tem algo novo para nós aí nesse momento. Diz assim, o versículo 2, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, do Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, porque para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Sim, Nesse texto, nessa pequena parte da palavra de Deus, tem uma palavra muito forte de motivação do Senhor. Por quê? Josué estava naquele momento começando um grande desafio. E ele precisava de uma palavra de Deus. Ele nunca tinha ouvido Deus falar? Sim, ele tinha ouvido a palavra de Deus. Deus falava através de Moisés e dava a ele. Só que aqui tem uma palavra direta a ele. Um momento direto dele com Deus. E é uma coisa que nós devemos buscar. Talvez você venha aqui para ouvir Deus falar. Sim, continue vindo aqui e você vai ouvir Deus falar com você. Só que é necessário, em nossa vida, na nossa vida cristã, nós falarmos diretamente com Deus. O caminho até a presença do Senhor está livre pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos falar com Deus, aonde quer que nós estejamos, em nossa casa, em nosso emprego, em qualquer lugar, aqui na igreja você pode falar diretamente com Deus, e Deus fala com você. Busque um relacionamento direto com Deus. Esse é a maior bênção que você poderia ter na sua vida. Esse é o maior milagre que você tem na sua vida. É se relacionar diretamente com Deus, sem depender de ninguém, sem empecilhos, sem demora, falar diretamente com Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o momento que você está passando. Se é um momento de enfermidade, se é um momento de sofrimento, de dor, de ansiedade, o Senhor sabe o que você está passando. No versículo 2, ele disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. E ele diz: levanta-te. Isso tem muito significado para Josué. Porque ele fala assim: eu sei pelo luto que você está passando. Ele era muito apegado, ele era um servo, um discípulo muito apegado com Moisés. E ele fala: eu sei que você está de luto. Eu sei que você está passando por um momento difícil, mas levanta-te, não fique prostrado, não fique entristecido, não fique desamparado. Entenda que eu sei o que você passa, eu sei o teu problema, eu sei como que está a sua alma. Deus não ignora. Tem pessoas que falam assim: ah, que é isso? Isso é frescura, para com isso, sai dessa. Deixe isso para lá, que eu já passei por coisa muito pior. Tem pessoas que vão dar uma palavra de, tentar dar uma palavra de bom ânimo, dar uma palavra de tristeza. Não é assim. Deus sabe o quanto que você sofre. Deus sabe quanto está difícil passar por essa aí. Deus sabe o quanto você tem se esforçado. E até mesmo Deus sabe o tanto que você está decepcionado. Mas Ele diz para você: levanta-te, não fique cabisbaixo. Ele não fala que você está com frescura, não, não é isso. Ele entende você, e apesar de entender você, Ele diz: levanta-te, tome uma atitude. Você consegue tomar uma atitude. Se Deus fala para você uma coisa, para você fazer, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer, mesmo que você nesse momento não acredite que você é capaz. Capaz de acreditar de novo. Capaz de começar de novo. Capaz de se levantar, mesmo que a sua vontade seja ficar deitado e prostrado. Por isso que Ele te diz: levanta-te, porque Ele sabe que junto com Ele, você é capaz de dar a volta por cima. Você é capaz de começar uma campanha de intercessão. Mesmo que o seu pedido, dentre anos, ainda não tenha sido respondido. Ele sabe que você é capaz de terminar essa campanha. Ele tem promessa de vitória, gente. Ele fala nos outros versículos que Ele vai abençoar, Ele dá o termo, Ele dá o tanto. Ele vai entregar a bênção. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra que está sendo direcionada a você. dê ouvidos àquele que pode realizar um milagre. Não dê ouvidos àquele que pode te desanimar. Deus tem tanta palavra de bênção na sua Santa Escritura, tanta palavra de misericórdia, de fé, de vitória, e às vezes a gente dá ouvidos a pessoas que não têm nada a acrescentar a nós. Que esse negócio de ir na igreja não compensa, não. Que esse negócio de fazer campanha não dá certo, não. Não é apenas uma pessoa pessimista que está falando, é o diabo que está falando através da boca daquela pessoa. Não dê ouvidos a quem não pode realizar milagres em sua vida. Dê ouvidos àquele que criou os céus e a terra e pode mudar tudo em favor de você. Às vezes a gente dá ouvidos a pessoas que não têm tanto significado assim, para não dizer que são insignificantes, né? A gente dá ouvido a pessoas que apenas estão tocando no nosso emocional. Pessoas que não têm poder de realizar milagre. E não damos ouvidos ao Deus que fez todas as coisas. Ele ouça a promessa e tome essa promessa para você. Se agarre na promessa de Deus e você vai ter a vitória. Olha, e lembre-se, não se esqueça. Puxa pela memória aí, eu tenho certeza que a qualquer pessoa que eu estender o microfone na direção da boca dela, vai ter uma bênção para contar que Deus já realizou em sua vida. Todos nós aqui, todos vocês, têm uma bênção, tem sim. Tua memória pode não estar tão boa assim, só que você tem uma bênção para testemunhar hoje. Hoje, mesmo precisando pedir algo, você tem algo já a agradecer a Deus. Mesmo precisando de um milagre, você já tem vários milagres que Deus realizou na sua vida. Sabe, devemos lembrar o quanto Deus foi maravilhoso na nossa vida. O quanto de coisa boa Deus já fez. As obras do Senhor, a realização do Senhor, são a motivação que nós precisamos para continuar caminhando. Aquilo que Deus já fez na nossa vida, aquilo que o Senhor realizou de misericórdia e de milagre em nós, perto de nós, próximo de nós, em nossa igreja, deve servir de motivação para a gente continuar, gente. Talvez você só tenha um pai que precise ser convertido. Talvez você precise da cura de uma doença só. Deus cura enfermidades. Deus converte pais e vai converter o seu. Deus converte esposos. Deus regenera filhos. Deus traz de volta aqueles que se magoaram uns com os outros. Deus reconcilia. Creia. O Senhor já realizou e Ele vai continuar realizando. E aí aqui eu dou um breve testemunho, né? Faz tanto tempo que eu não ouço essa música, Deus do Impossível. E ela faz tanto sentido para mim. Ela me traz tantas coisas boas no meu coração. Uma lembrança de uma vitória tão gostosa. Às vezes a gente consegue fazer coisas. Eu consigo fazer coisas bem difíceis. E conheço uma dezena ou várias dezenas de pessoas que estão aqui hoje, que são ótimos profissionais, homens esforçados, mulheres esforçadas, que conseguem fazer coisas difíceis. Mas todos nós já passamos por situações que não depende de nós realizar. E isso é muito doloroso. Que não está no nosso alcance fazer. E que se tivesse, a gente gastaria todas as nossas forças para realizar. Essa música, Deus do Impossível, faz parte de um contexto em que a Gil estava no hospital acidentada, com a perna toda arrebentada. E o médico tinha dito que ia dar alta para ela. E eu ia lá passar boa parte do tempo com ela. A mãe dela passava as noites, eu passava os dias. E aí, ela é bem forte, a Gil, né? Só que chegou um momento como todo ser humano tem o seu limite, ela desabou e falou para mim assim: mas eu não vou sair mais daqui, o médico falou que eu ia sair na quinta-feira, falou que eu ia sair na sexta, falou que eu ia sair no sábado, já é sábado à tarde, e ele ainda não veio aqui. E naquele momento, irmãos, eu confesso que o meu coração estava cansado de sofrer. E eu clamei a Deus, falei assim: Deus, por favor, Senhor, tira ela daqui. Por favor, eu estou cansado. E eu dava a palavra de ânimo para ela. Todo o meu, as minhas forças, parece que já estava indo embora. Aí eu falei assim, aí eu comecei a ouvir, estava passando o programa do Raul Gil. E aí, naquele momento, a menininha começou a cantar a música. E parece uma trilha sonora, né, Ana? É bem interessante como Deus, ele é carinhoso com a gente. Aí ela começou com aquela vozinha: quando tudo diz que não, nisso aí eu já estava pior que agora, chorando. Aí começou, aí quando entrou Deus do impossível, é trilha sonora. Naquele momento o Fabiano Toquetão abriu a porta e falou: sabia que agora você está de alta? Falou para ela. Aí foi: Deus do impossível não desistiu de mim. Tá bom, não vou continuar cantando. Mas olha como Deus, ele é gracioso. Parece que quando a gente não tem mais força, ele faz a gente espremer até o finalzinho da pasta. Né? Aí ele mostra que a força vem dele, que o milagre vem dele, que a bênção vem dele. Glória a Deus. Aleluia. Vem dele. Ele realiza. Até hoje, eu tenho certeza, por mais que demore, eu tenho certeza que uma hora ou outra ele vai realizar. E uma hora ou outra vai acontecer. E só o fato de saber que vai acontecer, de ter certeza do Deus que a gente serve, faz com que as nossas pernas se fortaleçam e continuemos a caminhar. Então, não desanime. Tenha bom ânimo. E é interessante que o Senhor fala para ele, falou assim: olha, esforça-te. Sabe por que ele fala esforça-te? Porque precisa fazer força. É meio óbvio, é óbvio isso daí, eu não estou desrespeitando a sua inteligência não. Sabe por quê? Você sabe. Porque tem momentos muito difíceis, que parece que a gente não tem força. Parece que a gente não consegue. Eu fazia academia uma época, e eu vou dar um exemplo para vocês disso. E aí eu ia bem assim, maroto, né? Lá na esteira. Pá, pá. Aquela caminhadinha boa e tal, né? A Gil lá. E eu assim. Aí o personal lá, o professor, ele chegou aqui perto, né? Eu gostava dele até aquele momento, depois a minha opinião mudou um pouco. Mas aí ele chegou perto da esteira e falou assim: vamos aumentar isso aqui porque está muito devagar. E eu: calma. E foi. E eu fazendo assim, eu falei: meu Deus, eu vou morrer. Aquilo ali parecia que eu tinha 3 corações, que nem aquele café. E parecia que eu não ia conseguir. E depois, quando você vai na academia, você vai conseguindo. Mas aquilo que nos faz melhorar é um pouco mais forte do que a gente pode suportar. Então a gente precisa se esforçar. O peso que fortalece o braço é um pouquinho maior do que aquele que a gente pode segurar por bastante tempo. O tanto de ferro que eles colocam na ponta, lá, aqueles que levantam, sempre é um pouquinho mais do que eles realmente suportam. Porque a gente precisa se esforçar. A gente não vai ter melhores resultados se continuamos tendo as mesmas atitudes. A gente não vai chegar a um lugar diferente se não mudamos o caminho para onde nós estamos indo. Então a gente precisa se esforçar. Se para você orar é difícil, aí que você tem que orar mesmo. Se para você jejuar é difícil, aí que você tem que jejuar mesmo. Se tirar o café para consagrar é difícil, tira o café. Eu ouvi um misericórdia bem sofrido agora. Tira, entrega, por quê? Porque precisa esforço. E em se falar de esforço, eu já quero lembrar você, que segunda-feira, né, pastor? Já começa a oração, né? Segunda-feira agora, começa a oração da primeira semana aí do mês, que a gente está acostumado a vir 10 para 6, 15 horas, 22 horas. Esforça-te. Vem orar, irmão. Vem 10 para 6, vem 15 horas, vem às 22, mas vem orar. Como é bom orar. É difícil vir? É difícil sim, ué, porque se não fosse difícil, não era esforço. Vem. Você entra 7 horas do seu serviço, acorda mais cedo, passa aqui, ora 10 para 6 até 6 e meia, depois vai para o seu serviço. Você dá umas pescadas assim no meio do dia? Dá. Só que você vai ficar feliz porque você venceu e conseguiu vir aqui na igreja orar. Depois do esforço, vem a satisfação. Esforça-te. E tenha um bom ânimo, sabe? Bom ânimo. E ânimo bom, e bom ânimo. E tenha bom ânimo, e um ânimo bom. Às vezes a gente vem e fala assim, as pessoas, não são vocês não, vamos colocar lá longe, porque não é a gente. É, vamos ver, né? Já fiz uma aí, não deu nada. Tô indo aí, né? Parei aquele curso que eu fazia na quinta, então não tem porque eu não vim. Vou de novo, né? E vai, vai, vai. Ai, minha perna, onde já se viu? Olha, bati essas cadeiras, tem um ferrinho que você bate o canto do... Mas é difícil, viu? Nossa, tem que dar... Mas por que tem que andar? Ah, por que fazer isso? Nossa, que demora. E aí, Deus, vai responder ou não vai? E não sei o quê. Gente, isso não é bom ânimo, não. O povo de Israel... Ó, por favor, pessoal aí... Damares, por favor, ó, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10... Diz assim, ó, e não murmureis, como também alguns deles, eu já falo para vocês quem que é, murmuraram e pereceram pelo destruidor. Nesse capítulo, é um relato dos filhos de Israel que saíram do Egito. Gente, o povo viu 10 pragas, o povo viu ficar escuro lá no território dos egípcios, e ficar claro no território dele. Viram mosca, escolher perturbar egípcio e não perturbar judeu. Viram a morte dos primogênitos, viram o mar se abrir, viu cair pão do céu, viu cair codorniza para ele comer. Como é caro codorna, hein? Estava vendendo um dia no mercado, eu falei, rapaz do céu, mas por quê? Só porque diminuíram a galinha mais cara, né? É caro essas coisas, e eles comiam coisa boa. Tinha Masterchef lá para eles, todo dia. E aí eles vão e reclamam. E olha, eles reclamaram, vai olhar lá, eles reclamaram, trazendo um cacho de uva gigante nas costas. E aí, falou, só essas pessoas foram destruídas pela murmuração. Quando se diz tem um bom ânimo, deixa a reclamação para o lado de fora. Deixa o pessimismo para o lado de fora. Deixa a murmuração para o lado de fora. E tenha fé no Deus que você serve. Agradeça a Deus pela bênção que Ele deu na sua vida. Lembre-se do quão grande é o teu Deus e quão impossíveis coisas Ele já fez. Glorifique a Deus pela vida, porque se você ainda consegue lutar, é por causa da misericórdia dEle. Glorifique a Ele, agradeça a Ele e venha com um bom ânimo. Ore a Deus com satisfação, com agradecimento no seu coração, porque Ele vai realizar, Ele vai trazer a bênção dEle nós vamos ouvir diversos testemunhos, e que esse testemunho seja o seu testemunho em nome de Jesus. Que você possa entregar um papel, mandar um recado, falar, postar no Facebook. Posta lá. Coloca lá. Ó, gente, estou muito feliz hoje. Porque hoje Deus respondeu a bênção, a oração que eu estava fazendo lá na quinta-feira, na Arena da Libertação, na campanha da quebra das muralhas. O Senhor trouxe a cura, eu trouxe a misericórdia, eu trouxe a solução, trouxe a salvação. Glória a Deus! Posta lá no Facebook, marca a página da Igreja Batista Renovada lá, posta no Twitter, no Instagram, põe no status do WhatsApp, põe no stories do Instagram. Coloque em todo lugar, porque o nosso Deus vai realizar, e o dia da alegria e da vitória está chegando. Glória a Deus por isso. Então, se você estava desanimado, tenha um ânimo bom e tenha um bom ânimo. Se você estava sentindo a sua perna fraca, não fica assim. O Senhor te diz, levanta-te. Levanta-te, porque se Ele pede para você levantar, se Ele fala no teu coração para você vir aqui, é porque Ele te capacita a continuar nessa caminhada. Amém? Eu ainda vou ouvir o testemunho que Deus vai fazer na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.